Olá, bem-vindas e bem-vindos à emissão especial da Room, em torno da exposição Age to Love, da IAM Experience Group, que pode ser visitada até o 8 de outubro nos jardins do Palacete Julima, em Braga. Ao longo da próxima hora estarei à conversa com alguns convidados que nos vão falar sobre este trabalho que, em traços gerais, pretende sensibilizar para a importância da água. Neste primeiro bloco de conversas, dou as boas-vindas ao meu homónimo, Tiago Gonçalves, que é responsável pelo marketing da entidade que está a promover a exposição. Em traços gerais, podemos dizer que a água é visível no dia a dia das pessoas, confrontamos-nos com ela em diferentes ações do quotidiano. A pergunta que faço é: por que razão consideram importante avançar com um trabalho artístico nesta fase?
Olá, Tiago. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite para esta emissão especial. Eu não queria deixar de agradecer também aos nossos apoios, desde logo à RUM, que apoiou a iniciativa desde o seu início, à AGER, à TUV, ao Sporting Braga e também à Câmara Municipal de Braga, que se demonstrou sempre disponível para ajudar. Relativamente à tua pergunta, a água surgiu como, no nosso processo criativo, quando estávamos a pensar sobre que experiência iríamos construir aqui nos Jardins do Palacete, e tem como base uma história que ouvimos sobre Júlio Lima, ou melhor, sobre a sua família, que nos idos anos 50, segundo consta, abria os portões do Palacete para fornecer, para dar água às pessoas mais necessitadas da cidade. E portanto aqui ficámos um bocado apaixonados por essa história, e a água surgiu naturalmente como e o amor também, daí o Age to Love, como um elo e como a base desta experiência.
Ser algo tão presente na vida das pessoas ajuda a dar uma dimensão mais ampla, ou seja, pode-se recuar, pode-se ir ao passado, mas também olhar para o futuro.
Sim, e nos dias que correm é um tema claramente muito sensível, e nós achamos que era também uma excelente oportunidade para sensibilizar os nossos visitantes sobre a importância deste bem absolutamente essencial, que é a água, e por isso preparámos uma exposição sobre a água, ou com o tema da água, sem usarmos água. Portanto, todas as instalações falam de água, falam do amor, mas sem usarmos a água.
E a escolha do nome, Age to Love, há aqui um apelo emocional também.
Ah, sim, queríamos um nome que fosse de alguma forma diferente, que fosse impactante.
um trocadilho com a composição
A visão
química
da
da
água
água.
e a palavra amor.
A exposição é composta por 14 momentos, com vários estímulos, ao nível do olfato, da visão, da audição, do tato. Como é que foi o processo de preparação? Há pouco o Tiago falava da ideia, mas depois é necessário executar, naturalmente.
Olha, Tiago, nós na IAM Experience Group temos uma metodologia de trabalho no processo criativo. Fazemos normalmente, quando estamos a pensar em processos novos, como é o caso, recorremos a sessões de experience design, e portanto que se resumam a reunir um grupo de pessoas dentro da empresa, que estão fechadas durante 4, 5 dias, seguindo um método já testado, um método que ajuda no processo criativo, não só a criar as bases e o conceito para a experiência, como depois como é que ele se pode desenvolver e materializar. E foi isso que nós fizemos.
Sempre com a ideia bem presente de que já se fizeram muitos trabalhos sobre água e que era necessário fazer algo que se diferenciasse.
Sim, e sempre com a ideia presente que gostaríamos de certa forma, homenagear Júlio Lima pela figura que é e pelo amor que tinha à cidade de Braga, e também tendo sempre em linha de conta o local onde esta experiência se desenvolve. Portanto, é uma experiência que foi moldada, que foi desenhada para os Jardins do Palacete, tendo em consideração o simbolismo e a beleza do próprio Palacete.
E é importante reter isso. É uma exposição 100% vocacionada para o local onde está inserida, e, ou seja, neste momento é a primeira vez que está a acontecer esta exposição, e pergunto-lhe agora também se a ideia é levar esta exposição a outros locais, se bem
Nós.
que havendo sempre uma necessidade de adaptação.
Sim, nós. Esta. Vou repetir, mas é verdade, a experiência foi totalmente desenhada considerando os Jardins do Palacete. isso não inviabiliza que nós não pensemos que parte da exposição, ou estações, ou algumas instalações dessa exposição possam vir a acontecer noutros locais do país ou até internacionalmente, sendo que devo confessar que estamos claramente já a ser namorados para instalar algumas dessas estações noutros locais do país.
Isso é também um sinal do sucesso da iniciativa?
Eu penso que sim, claramente acho que as pessoas aderiram, o feedback que nós temos dos visitantes é bastante positivo, acho que é uma abordagem diferente, bastante abstrata, estética, fora do comum e daquilo que estamos habituados a ver, e acho que isso só tem a enriquecer quem nos visita.
Ao longo deste mês e meio em que a exposição está patente, desde o início de agosto, agora até meados de setembro, sentiram uma adesão crescente ao longo das semanas?
Sim.
E pergunto se é possível já quantificar o número de visitantes?
Assim, essa evolução é notória, nós também já estávamos um pouco à espera disso, as exposições tendem a necessitar de algum tempo para ganhar nome e para o passa-palavra, para que o passa-palavra possa funcionar. Nós temos vindo a ter uma audiência crescente, neste momento temos aproximadamente 10 mil visitantes, sendo que a nossa estimativa é que até ao final da exposição, relembro dia 8 de outubro, consigamos atingir os 15 mil visitantes, sendo que vamos precisar claramente da ajuda do clima, porque a chuva não, embora seja necessária cada vez mais, e tem tudo a ver com a nossa exposição também, a chuva não ajuda à exposição.
E é importante salientar isso porque é uma exposição que pode ser visitada ao ar livre e, portanto, dependerá sempre das condições climatéricas. Para quem ainda não conhece esta exposição, volto a dizer que é composta por 14 momentos. Peço ao Tiago para dar um ou outro exemplo daquilo que as pessoas podem experienciar quando chegarem cá ao Palacete Júlio Lima, aos Jardins, e visitarem a exposição Aids to Love.
Ora bem, a exposição tem, como disseste, 14 a 15 momentos. Eu sou suspeito, mas aconselharia as pessoas, a exposição é válida das 3 da tarde às 11 da noite. Acho que ganha outro encanto claramente durante a noite, porque tem muitas instalações com uso de luz e o próprio palacete tem uma iluminação especial e, portanto, é uma exposição que ganha no horário noturno. Pese embora haja algumas instalações que eu até acho que sejam mais ricas e mais esteticamente mais valiosas durante o dia. Eu destacaria aqui, desde logo, a exposição, a instalação onde nós estamos, que é...
Estamos mesmo por baixo de um momento.
São as bolas de sabão, são umas bolas de sabão gigantes, é que nós demos o nome do etéreo, mas gosto também particularmente
de diferentes dimensões,
sim.
Assim, para quem nos está a ouvir perceber mais ou menos como é que isto funciona.
E instaladas a diferentes alturas. Gosto também particularmente de uma instalação que se chama Tradição, que reproduz os tanques comunitários que eram usados antigamente pelas lavadeiras e que é verdadeiramente a instalação que tem não só uma dimensão auditiva e visual, tem também uma terceira dimensão, que é uma dimensão olfativa, neste caso, do cheiro do sabão, do sabão português que era usado antigamente. Há também uma instalação que é muito apreciada pelos nossos visitantes e que já foi subejamente fotografada, que é o Sentimento de Verão, que consiste em termos um puff gigante, muito grande mesmo, debaixo de uma instalação que reproduz a chuva de verão e que é uma instalação contemplativa, e também o fundo do mar, que é um túnel de luz com umas anémonas e umas instalações que representa o fundo do mar.
Isto tudo no mesmo local, ou seja, nos jardins dá para ter essa simulação de diferentes espaços em que a água está presente. Há pouco o Tiago falava da questão de não haver recurso à água e eu pergunto como é que se faz uma exposição sobre água sem água, propriamente dita.
É uma interpretação artística.
É que aqui entra a arte também.
Exatamente, é uma interpretação artística, exatamente, estética, sobre a água e sobre a importância da água e sobre o que a água nos pode, que momentos a água nos pode reservar. A única instalação que nós temos destas 14 que tem o uso da água é uma cortina de luz quase no final do percurso, que ainda assim usa muito pouca água, porque usa sempre o mesmo, é um circuito fechado de água e portanto está sempre a usar a mesma água. Todas as outras instalações são representações da água sem o uso de água. E exatamente porque achámos que era valioso em termos artísticos fazê-lo, era um desafio, mas porque também queríamos passar esta mensagem da importância de conservarmos este recurso tão, tão essencial à vida.
Pegaram na fórmula química e aqui também tiveram de fazer uma equação sem água.
Sem água, exatamente.
Olhando para a experiência que as pessoas podem ter, naturalmente quando se faz uma exposição há o cuidado para que seja informativo, que coloque as pessoas a pensar, mas também que torne atrativa. E a minha pergunta vai no sentido de até que ponto esta exposição pode ser encarada como uma visita de família?
Totalmente, porque eu acho que todos nós temos um olhar diferente e uma interpretação diferente para aquilo que vemos. Isto ainda é mais claro quando estamos a falar de instalações artísticas. E eu acho que grandes produtores de filmes para toda a família já o testaram com sucesso, e nós queremos também ir por esse caminho, que é tentar produzir experiências, neste caso, que se adaptem a toda a família. Não é uma experiência dedicada às crianças, mas é uma experiência que, de certa forma, pode atrair e pode encantar também as crianças.
Ou seja, o interesse tanto pode vir das crianças.
Exatamente.
E puxar o resto da família.
Exato. Ou ao contrário.
Ou ao contrário, os pais ou os avós, e trazerem familiares mais novos. Tiago, estamos a chegar ao fim deste primeiro bloco de conversas relacionados com a exposição Age to Love. Porquê é que as pessoas devem visitar a exposição? É a pergunta que se impõe nesta altura. E quando é que o podem fazer?
As pessoas podem visitar a exposição todos os dias, das 3 da tarde às 11 da noite, até ao dia 8 de outubro, saliento que é o dia 8 de outubro, está já ali ao virado da esquina, não tem muito mais oportunidade, e acho que devem visitar a exposição desde logo pelo sítio onde a exposição está a acontecer, que é neste lindíssimo Palacete Júlio Lima, e depois porque tem um conjunto de instalações que apelam aos vários sentidos, quer a visão, quer a audição, quer o olfato. Experiências de vários níveis, experiências muito variadas artisticamente, que, como eu disse anteriormente, enriquecem sempre cada um de nós.
Tiago, muito obrigado pela
obrigado
presença
mais uma vez, Tiago.
Na emissão especial da RUM. Recebemos o responsável pelo marketing da entidade que está a promover a exposição Age to Love, a IM Experience Group, uma exposição que está integrada nos jardins do Palacete Júlio Lima, um edifício classificado como bem de interesse municipal desde 2018. No entanto, nos anos mais recentes, sem ninguém a habitar o espaço, o estado de degradação tem aumentado. Em setembro de 2020, há 3 anos, a RUM esteve no local. Vamos ouvir a reportagem da jornalista Vanessa Batista.
O Palacete Júlio Lima nasceu nos finais do século XIX, fruto da intenção de Júlio António de Amorim Lima. Uma propriedade que nos dias que correm está esquecida. Os muros altos e a vegetação existente escondem 1 hectare de terreno e o Colégio Niobe. Com grandes estruturas de pedra e pormenores em azulejo e madeira, a arquitetura remete-nos para o estilo ornamental Arte Nova, que floresceu entre 1890 e 1910 em toda a Europa. Os amigos do Palacete alertam para o avançado estado de degradação dos tetos de gesso, que podem não aguentar este inverno.
A nossa principal preocupação dos amigos do Palacete é precisamente tentar preservar ao máximo a parte dos tetos, que são o maior cancro neste momento por causa da umidade, que estão a fazê-los cair todos. E estamos com muito medo do próximo inverno que venha, que passe a degradar este muito mais. E principalmente vamos tentar proteger, não faço ideia ainda, se com balde, se com bacia, qualquer quer, apanhar a água que caia aqui para não passar para o andar de baixo.
Ao percorrer os corredores que nos levam ao andar superior, são visíveis os pedaços de gesso trabalhados, desfeitos nas escadas.
O corredor deste, também estou quase nesta situação. Esta é a pior, mas há muitas que estão todas a cair, com buracos enormes.
Continuamos com a emissão dedicada à exposição Age to Love. Recebemos agora Rui Moraes, Presidente do Conselho de Administração da AGER, empresa municipal de Braga, responsável pelo tratamento, exploração e abastecimento de água. Rui, bem-vindo à emissão da RUM.
Obrigado.
Qual é a importância de haver uma exposição que fale sobre a água?
Efetivamente, para além de tudo aquilo que a AGER faz ao nível do que é o trabalho à volta da temática da água, é importante realmente irmos a um patamar distinto, que é uma visão daquilo que é a potencialidade da água, tudo aquilo que corre à volta da água, a um nível, no fundo, cultural, e poder mostrar a todas as pessoas e a todos os bracarenses que visitem esta exposição toda a potencialidade que existe à volta da água e tudo aquilo que é a sua importância na vivência diária de todos os munícipes.
Quando houve este primeiro contacto da IAM Experience Group a referir que queria fazer uma exposição sobre a água, surpreendeu de alguma forma? De que forma é que encarou esse convite para haver uma articulação também com a AGER?
Em primeiro lugar, até queria ter começado por aí, dar os parabéns também pela iniciativa ao Tiago e a toda a sua equipa e também a todos os parceiros, a RUM também incluída, a AGER, o Estubo, o Braga, portanto, a todos aqueles que logo de viva voz conseguiram e deram o seu aval para que isto fosse possível. A AGER não podia deixar de estar mais envolvida, porque esta, como disse há pouco, é uma temática bastante, bastante importante. Tudo o que é discutido e tudo o que é visto à volta da temática da água, a um nível daquilo que possa ser a própria sustentabilidade ao nível ambiental, é importante. E nós, a AGER, já há muito tempo, sempre o afirmamos, que era importante, principalmente, nós temos mais essa vocação em termos daquilo que é iniciativas de sensibilização mais ao nível das crianças, portanto, nós definimos em termos daquilo que era do grau de importância ao nível destas temáticas, abordar mais temáticas relativas às crianças e àquilo que possa ser o seu papel no futuro, mas como é óbvio, não deixa de ser importante toda a população e, portanto, quando nos surgiu a oportunidade de estarmos presentes e ajudarmos até nesta exposição e neste evento, no fundo, dissemos logo que sim, como é óbvio, porque damos também neste patamar algo, uma importância muito grande para que as pessoas, lá está, como disse há pouco, consigam paulatinamente perceber que a água, e como nós sempre dizemos, é um bem finito, portanto, às vezes nós estamos realmente numa região em que temos uma grande abundância de água, mas temos que perceber que em termos daquilo que é o mundo, o planeta em si, estamos a falar de um recurso finito e, portanto, não é por estarmos numa zona em que temos a sorte de termos uma abundância de água e água com qualidade, porque também isso também é muito importante para a sobrevivência humana, mas também perceber que existe toda uma problemática ao nível mundial e que é discutível ao nível da sustentabilidade e da sua importância, e de perceber, como disse, que é um bem finito e que nós também temos que contribuir para o resto do planeta. E, portanto, tudo o que tem a ver com e tudo aquilo que possa ser uma ajuda naquilo que é a sensibilização das pessoas é bastante importante. E aqui, também dar essa nota, que é conseguida uma exposição em que se discute e se vê a importância da água sem usar a própria água. E, portanto, é uma abordagem bastante, bastante interessante, que muito nos agradou ver, e diferenciador, porque, efetivamente, é diferente daquilo que costumamos ver, e, portanto, o não uso da água mostrando a importância da água.
A AGER surgiu em 1999, da transformação dos serviços municipalizados de águas e saneamento em empresa pública municipal. Antes desta organização mais complexa, a distribuição da água dependia da Câmara, naturalmente, mas também da boa vontade das pessoas, a título particular, e é aí que entra o palacete Júlio Lima, que era um ponto de recolha. Como profissional ligado ao setor, de que forma é que olha para esta situação e que conhecimento é que se pode beber desses tempos?
Bom, como sabemos, Braga, desde há muito tempo, e principalmente com aquilo que foi construído nas sete fontes, e portanto toda a rede de distribuição, tinha portanto já uma potencialidade ao nível daquilo que é o abastecimento de água à cidade. Sabemos, por aquilo que está escrito em termos históricos, haviam zonas realmente em que era possível as pessoas se abastecerem de água. A água tinha os chamados consortes, portanto aqueles que eram os proprietários da água que vinha das sete fontes, e depois haviam estes benfeitores, no fundo, que para além de se abastecerem e de aproveitarem a água para fins não só domésticos, mas também daquilo que era a agricultura nesta zona da cidade, tinham esta capacidade de poder ajudar aqueles que não tinham essa capacidade de se abastecerem de água. Sendo certo que também não nos podemos esquecer que Braga, e comemoramos em 2013 o centenário da elevação daquilo que é a elevação da água do rio Cávado para o centro da cidade, portanto, Braga também foi daquelas primeiras cidades em que, e foi no fundo a primeira cidade a ter esta capacidade de captar a água e depois distribuí-la ao nível do que é a parte no fundo urbana da cidade, e aí também houve essa democratização, mas não podemos deixar de analisar em termos históricos aquilo que era a importância realmente destes benfeitores que ajudavam no fundo a população em geral a poder ter acesso a um bem tão essencial.
Agora, naturalmente que é distribuída de outra forma a água, a AGER, sendo responsável pelo tratamento, exploração e abastecimento de água em Braga, tem um controle praticamente total daquilo que é a utilização deste recurso a diferentes níveis. Neste momento é possível estimar a quantas pessoas é que chega diariamente, anualmente?
Sim, Braga é das cidades do país que tem, no fundo, o abastecimento a 100% da população. Nós temos, daquilo que é até atualizado pelos censos, os últimos censos de 2021, temos a rede que chega a 100% das casas das pessoas. Outra coisa...
E aqui falamos mesmo do concelho,
não só
da cidade.
Não, do concelho no seu todo. Portanto, nós estamos a falar, a AGER no fundo tem cerca de 90 mil clientes, que são cerca de 80 mil casas, mais 10 mil estabelecimentos. Nós chamamos no fundo aquilo que é os clientes domésticos e os não domésticos, mas temos essa capacidade de chegar a 100%. Mas eu acho que também é importante dizê-lo que não deixa de ser a melhor água do país, portanto, em termos daquilo que é a análise por parte do ERSAR, nós temos 100% de água segura, o que é muito importante. Temos uma base, eu costumo dizer, uma matéria-prima bastante, bastante importante, que é o rio Cávado, que ele próprio,
portanto,
chega
a
ERSAR, à Braga.
É a entidade reguladora.
Que analisa os dados e o afirma, mas também acho que é mais importante, e penso que será novamente corroborado pelo novo estudo que está a fazer a DECO, é a capital distrito com a água mais barata do país. Portanto, para além da qualidade, para além de chegarmos a 100% das casas das pessoas, temos também a água mais barata. E, portanto, acho que aqui são três áreas distintas, uma mais económica, uma ambiental e outra, se calhar, mais social, que toca, no fundo, as três áreas da sustentabilidade, que é importante afirmar, portanto, e temos estado todos orgulhosos do trabalho que tem sido feito, também pelos nossos técnicos, mas também, como eu digo, também fruto de tudo o que é a gestão que tem sido feita nos últimos anos ao nível do setor da água aqui em Braga.
Em relação ao futuro, há sempre projetos em mente, naturalmente, seja ao nível da ETAR ou de outras dimensões. O que é que a AGER considera prioritário a curto e médio prazo?
Sim, quando estamos a falar de todo o setor da água, não basta ficarmos pelo abastecimento de água. A AGER também é responsável pelo tratamento. O tratamento das águas residuais, e nesse aspecto o projeto, o maior projeto que nós temos em mãos, efetivamente, é a ETAR que, que vamos começar este ano, portanto, e queremos que termine ainda no ano de 2024, entrando em funcionamento no ano 2025, que vai permitir mitigar o problema que nós temos ao nível daquilo que é uma hectare única grande, que no fundo a Ager tem 16 hectares, mas existe uma grande que é de Frozes, que trata todas as águas residuais da cidade, e vai-nos permitir dividir o caudal em duas áreas, e portanto vai aqui acabar pouco com o problema que tem havido em Frozes. Em termos daquilo que são projetos, no fundo tendo a estação de tratamento concluída, tendo também a captação remodelada, que também é um dos projetos que nós temos, Ager, em termos daquilo que são projetos futuros, já agora, desculpando, voltando atrás um pouco, também temos a questão dos resíduos, que faz parte do círculo urbano da água, em que investimos nos últimos anos cerca de 10 milhões de euros com um novo sistema de recolha de resíduos, mas dizer que os grandes projetos que nós temos é, no fundo, manter a eficácia e a eficiência com que chegamos às pessoas, e depois culminar, que acho que era interessante, depois deste todo o trabalho que falei, termos algo que é nosso objetivo, que é um centro interpretativo da água, que acho que falta aqui em Braga, um centro interpretativo da água em que seja possível, desde os mais jovens aos mais velhos, poderem perceber toda esta temática. Portanto, como estamos aqui a ver numa perspectiva cultural, era interessante ver de uma perspectiva técnica e operacional como é que as coisas fazem, para as pessoas também se perceberem, efetivamente, a complexidade de todo este sistema.
E já tem ideia de qual seria o sítio o mais indicado?
O nosso objetivo é fazer, já tinha sido definido, que é acoplado à estação de tratamento, ou seja, onde captamos água na Ponta do Bico. Portanto, nós temos a tal estação antiga que completou 100 anos, que está desmantelada, nós queremos é recuperá-la, ou seja, em termos de edificado, também ter essa componente histórica de reabilitar aquilo que foi feito há 100 anos, e aí fazer o centro interpretativo da água, que eu espero, com estes novos fundos comunitários do 2030, consigamos obter o financiamento indispensável para que consigamos levar este projeto avante.
Em relação ao objetivo desta exposição, o Rui também já falou disso naturalmente, de chamar a atenção para os mais novos, para a questão da água não ser infinita, a água é finita, sinto que é também necessário batalhar ainda mais nas escolas, também olhando para aquilo que é a educação que deve ser feita, direcionada para os alunos. Que papel é que a Ager pode ter no sentido de sensibilizar para esta questão de sustentabilidade ligada à água?
A Ager tem um plano desenvolvido em termos daquilo que é a educação ambiental, em que, para além de recebermos as visitas dos mais jovens nas nossas instalações, quer seja na ETA, quer seja na ETAR, dirigindo-nos diretamente às escolas. Temos uma base de sucesso, que são as nossas mascotes, que é sempre algo de interessante para as crianças quando as veem entrar pelas salas de aulas. Mas, efetivamente, eu penso que ainda existe muito a fazer. Isto porquê? Porque, por muito que haja uma base sólida em termos daquilo que é o trabalho ao nível da educação, dessa educação ambiental, tem que começar a existir um perdurar dessa educação. O que eu quero dizer com isto é que, por vezes, depois, na idade adolescente, na idade adulta, muito dos conceitos que nós tentamos incutir nos mais jovens inicialmente, vão-se perdendo. Eu aí acho que falta um pouco daquilo que é uma educação cívica, não é? Portanto, não é só na questão dos resíduos, na questão da água, na questão do saneamento, mas existe muitas questões que têm a ver com o civismo, com a forma como as pessoas atuam depois no seu dia-a-dia, que se vai perdendo no tempo. Eu penso que, e é nisso que nós vamos trabalhar no próximo ano, a Ager para o ano já faz 25 anos, como disse, foi em 1999, portanto faz 25 anos, e muito daquilo que vai ser o nosso trabalho vai ser o lançar as bases para que possamos ter uma educação ou uma sensibilização mais eficaz, já não só nos mais adolescentes, mas também algo que possa perdurar no tempo relativamente a todas as camadas da população.
Isso poderá passar por formações nas empresas?
Sim, nós estamos a pensar em algo que logisticamente é um pouco mais pesado, que é mesmo visitas porta a porta nas casas das pessoas. Portanto, nós estamos a aproveitar também aquilo que será a obrigatoriedade da separação dos biorresíduos. Portanto, nós estamos a programar a fazer no mínimo duas visitas a casa de cada pessoa, portanto, a fazer uma sensibilização mais porta a porta, direcionada, porque também já vimos que muitas das sensibilizações que se baseiam na distribuição de panfletos acaba por ser quase uma produção de resíduos e não tanto levando à eficácia.
Já não se adequa aos tempos de agora.
É, hoje em dia, claro que há a questão das redes sociais, há todo um trabalho que tem que ser feito, mas começamos a entender que se calhar terá que ser uma educação quase ou um trabalho muito direcionado no porta a porta.
E essas visitas poderão começar já no próximo ano?
Sim, sim, é o nosso objetivo. Nós vamos ainda este ano fazer um teste piloto, um na zona residencial ali da Macro e outra em Real. Portanto, nós já vamos fazer uns pilotos para perceber como é que se pode adequar depois a forma como se conversa.
Ou seja, ao nível da água como também dos resíduos?
Sim, sim, sim. Ou seja, o nosso objetivo é mesmo transversal, mesmo algo que não é tanto da AGER, mas também é da Braval, que não deixa de ser também de responsabilidade da AGER, também na questão da recolha seletiva. Portanto, estamos a falar de tudo aquilo que tem a ver com o ciclo urbano da água e, portanto, achamos que essa é uma forma, ou no fundo é a tentativa de uma forma de mostrarmos que se calhar poderá ser feito de uma forma mais eficaz. Vamos ver os resultados e ver como é que corre.
Rui Moraes, muito obrigado pela presença nesta emissão especial dedicada à exposição Aids to Love. Recebemos o presidente do Conselho de Administração da AGER, Rui Moraes, para falar um bocadinho também da visão da AGER sobre esta exposição que está patente nos jardins do Palacete Júlio Lima. A pessoa que dá o nome ao espaço foi um empresário e benfeitor que viveu nos séculos XIX e XX no Conselho de Braga. Vamos ficar a conhecer melhor esta personalidade da história da região através da jornalista Catarina Martins.
Júlio António de Amorim Lima nasceu em Guilhadezes, Arcos de Valdevez, a 18 de julho de 1959. Chegou a Braga com 12 anos e com essa idade começou a trabalhar acumulando a experiência na confecção e venda de tecidos. Quase a completar 4 décadas de vida, herdou a fábrica nova da Romeira em Alverca e 22 anos depois criou a fábrica industrial destinada à produção de chapéus com sede na rua Dom Pedro V em Braga. Chegou a empregar mais de 100 trabalhadores e a atingir um número de 4 mil chapéus a serem produzidos em 48 horas. Paralelamente, desenvolveu a veia de filantropo, tendo contribuído financeiramente e não só para a atividade de mais de 4 dezenas de espaços e entidades como a Creche e a Misericórdia de Braga, o Hospital de Santa Cruz, o Recolhimento das Convertidas ou a Igreja do Bom Jesus, assumindo o papel de presidente da confraria. Júlio Lima foi também dirigente do Banco do Minho, do Teatro Circo, tendo sido um dos fundadores, e do Parque da Ponte, responsável pela colocação do Lago, do Horto, do Coreto e do Autódromo. O Palacete surge em meados do século XIX, depois de adquirir uma quinta em São Vicente, que se estende até ao Miradouro, do atual Estádio Municipal de Braga. Praticamente 2 séculos depois, em 2018, foi classificado como bem cultural de interesse municipal.
Ouvimos apenas uma parte da história de Júlio Lima. Agora recebemos na emissão especial dedicada à exposição Aids to Love Fernando Mendes, que faz parte dos amigos do Palacete Júlio Lima, o local que acolhe esta mostra. É uma plataforma que pretende dar a conhecer não só quem foi Júlio Lima, mas também o próprio Palacete. Fernando, vamos começar pela exposição. Até que ponto é que é importante um espaço como este receber um trabalho artístico que aponta para uma dimensão ambiental relacionada com a água? Bem-vindo.
Obrigado. Eu considero que a exposição é bem-vinda nesta época, em que precisamente para dar a conhecer exatamente à cidade de Braga, quem foi Júlio Lima, que tinha andado durante muitos anos completamente esquecido. Nós, o grupo de amigos do Palacete, temos procurado por vários meios divulgar o nome dele e chamar a atenção da população da Braga por o grande benfeitor que ele foi na sua época. Para mim, o maior benfeitor que Braga teve. Grande parte daquilo já foi dito pelo seu colega anteriormente, das atividades e o que é que ele fez aqui na cidade, que compõe, certo, sem dúvida nenhuma, uma grande obra de benemerência de que Júlio Lima foi o principal responsável.
E olhando para esses atos que foi tendo ao longo da vida, segundo os relatos da época devidamente comprovados, o Júlio Lima e a família disponibilizavam água para a vizinhança em momentos de escassez e não só. O que é que este gesto de solidariedade diz sobre o filantropo bracarense?
No que respeita à água, como disse bem, quer dizer, há registros de que o Júlio Lima teve, juntamente com um amigo, adquirido uma mina, que é a Mina da Preta, lá em cima, nas Sete Fontes, trouxe a água para baixo, até uma caixa que está registada, que registra-se ali no passeio, quase em aberto à igreja, que diz JL, a água vinha da mina até ali, e dali vinha para aqui para o Palacete. Um terço dessa água era oferecida pelo Júlio Lima ao próprio município, para despesas do município. Quando por vezes falhava a água, todas as pessoas aqui da redondeza, inclusive de rua, da freguesia de São Vicente, vinham aqui buscar com garrafões e coisas de água precisamente para as suas despesas e do consumo diário. Esse é o registro que nós temos e todas as pessoas antigas falam isso com certo carinho, certo respeito, precisamente pelo Júlio Lima, por essa benesse que ele dava às pessoas em facultar-lhes a água para o dia-a-dia.
E há a ideia da forma como é que se organizavam as pessoas? Havia uma fila e depois as pessoas iam recebendo à medida que iam chegando aqui ao sítio onde nos encontramos, ao Palacete?
Que eu tenha conhecimento, não era de forma organizada. As pessoas, conforme tinham necessidade, dirigiam-se aqui ao Palacete e eram logo de imediato preenchidas o recinto que eles traziam. Forma de... não tenho conhecimento.
Na altura de escassez, poderia eventualmente haver uma maior azáfama.
É, na zona de escassez, portanto, era com maior frequência que as pessoas que se dirigiam aqui ao Palacete para se fornecerem de água.
Olhando para aquilo que é o trajeto de Júlio Lima, e estamos aqui também para falar sobre isso, porque é que é tão importante continuar a lembrá-lo e valorizar o Palacete? Há pouco falava até não sei se com alguma mágoa, se é uma palavra muito forte, o Fernando Mendes dir-me-á se sim ou não, mas sente que há cada vez mais a necessidade de valorizar o património imaterial e material, naturalmente, de Júlio Lima, porque as pessoas que o foram conhecendo também, naturalmente, vão falecendo.
Começam a ser cada vez menos, não é? Esqueci. Ora bem, o interesse nosso dos amigos de Palacete em trazer ao de cima Júlio Lima, porque foi na altura o que ele fez, foi muito grande o que ele fez aqui pela cidade de Braga e durante cerca de 80 anos, ou 70 e tal, 80 anos, esteve esquecido, esteve na sombra. E nós temos a obrigação, que herdamos um grande património deixado por ele, nós temos a obrigação de o relembrar, de o ressalvar e precisamente trazê-lo ao conhecimento das pessoas de Braga para que eles também possam reconhecer quem foi Júlio Lima. Porque a obra não foi de meia dúzia de atividades, foi constante e diária enquanto a vida dele. Não só porque podemos dizer que quase todas as igrejas, irmandades e todas elas foram beneficiadas pelas obras de beneficência que o Júlio Lima teve, para além de ser integrado, por exemplo, nós hoje temos em Braga o campo de aviação. Ele foi um dos impulsionadores de um grupo de bracarenses que fizeram tudo e promoveram para que Braga tivesse um campo de aviação. Portanto, isto é uma coisa que tem que ser realçado. Nós temos, por exemplo, nós hoje atravessamos pela Avenida da Liberdade abaixo. Quem é que sabe que aquela Avenida da Liberdade em grande parte deve-se ao Júlio Lima? Porque antigamente era chamada Rua da Água. Foi ele que emprestou o dinheiro à Câmara para que a Câmara pudesse indemnizar todos os proprietários daquelas casas todas antigas que tiveram que ser destruídas para abrir a Avenida da Liberdade.
São tudo feitos que ficam na história, que nós hoje, todos nós, usufruímos. Eu, vocês, toda a população de Braga usufrui, portanto, e não sabem porquê, mas deviam saber quem foi o responsável por todas essas obras. O seu colega falou no Parque da Ponte, foi talvez a maior obra de todas que ele fez. A nível de igrejas, por exemplo, nós temos o Bom Jesus, o Sameiro, Santa Marta das Cortiças, que era uma capelinha pequenina, ele mandou ampliar, e todo o património que lá está dentro foi ele que o adquiriu ao Convento dos Remédios, que foi destruído e levou para lá. Quer dizer, foi uma infinidade de obras que não posso descrever na totalidade, porque ainda estou a fazer um estudo sobre ele, ainda vou a meio. E, portanto, já encontrei muita coisa que um dia há de vir à luz do dia para que as pessoas saibam, efetivamente, quem foi Júlio Lima.
E há aqui algo que eu distingo também, que é o facto de ter olhado para diferentes partes da sociedade. Podia ter um interesse em algo, como igrejas, por exemplo, mas não. Essa questão da aviação, por exemplo, do próprio Diário do Minho, o Hospital de Santa Cruz, a Misericórdia de Braga, Recolhimento das Convertidas, um Exato. Local emblemático, claro, depois ergueu o palacete a Júlio Lima, o sítio onde estamos, mas houve esse cuidado de tentar apoiar as diferentes camadas da sociedade.
Como eu disse há pouco, ele, para além das igrejas, ajudou todas as associações de beneficência que havia em Braga, que são imensas, não é? Ele não só dava dinheiro para essas instituições, como na altura do Natal ele oferecia pão e vinho a todas as associações para matar a fome. Ainda hoje existe aqui em Braga, na Igreja dos Terceiros, uma vez por ano, é distribuído o pão aos necessitados, aos pobres. Isso foi um princípio que vem desde o tempo dele.
A chamada Sopa dos Pobres?
A Sopa dos Pobres era na altura do Natal.
Do Natal, exatamente. Natal,
por exemplo, da Sopa dos Pobres e dos presos, porque ele na altura também, nessa altura do Natal, também oferecia pão e vinho para a cadeia de Braga, precisamente para os que estavam presos, também beneficiarem. Portanto, a parte pobre da cidade, mais humilde, que estava sempre protegida pela mão dele. Ele muitas das vezes dava dinheiro para além do pão e do vinho. Eu trouxe até aqui um recorte de uma revista em que ele deu uma entrevista que pode, em certa forma, mostra o coração que Júlio Lima tinha. Ele deu uma entrevista em 1940 à revista a revista Turismo, em que ele, dentro de muitas páginas, eu retirei este bocadinho para trazer, porque acho que é digno de se mencionar. Portanto, o jornalista, que é o Laguna, dizia: a entrevista deveria para a atividade industrial deste homem prodigioso. Falamos da sua fábrica de chapéus, que é inteiramente sua desde 1923, como a sua colega disse há pouco, correto. Tenho lá a trabalhar cerca de 100 operários. Esta fábrica tem-me dado prejuízo diário de algumas centenas de escudos, diz Júlio Lima. O Laguna pergunta: seria melhor fechá-la? Dissemos com certa hesitação. Fechar a fábrica? Então o senhor supõe que eu iria que é capaz de lançar na miséria 100 famílias? O que seriam dessas pobres gente, das suas crianças? Nunca fechar a fábrica, nunca. Portanto, esta pequena passagem dele em 1940 já reflete o coração generoso que Júlio Lima tinha para com os pobres, daqueles que esteve sempre presente a auxiliá-lo.
Também por isso, por aquilo que o Fernando Mendes já referiu até ao momento, entristece-o a forma como o palacete está neste momento, a forma como está degradado, podemos dizer desta forma?
De certa forma, sim. Bastante mesmo, porque as primeiras vezes que eu cá vim conheci o palacete de uma forma e passados estes anos todos a situação tem-se vindo a degradar de ano para ano, precisamente por causa do inverno. Quando vem o inverno mais rigoroso, a chuva passa do telhado para o primeiro piso dos quartos e alguns deles estão degradados e isso custa-me que entrar aqui de vez em quando, que venho cá várias vezes com o Ricardo, porque ele teve o cuidado sempre, na altura do inverno, vir aqui quase semanalmente abrir as janelas para que o edifício fosse arejado, porque uma casa fechada é a degradação bastante maior. E ele, nesse aspecto, tem tido sempre o cuidado de vir cá quase semanalmente abrir as janelas e proteger e dar uma certa arejamento e uma forma de vida ao palacete que esteve bastante tempo fechado
e degradado. Quando fala do Ricardo?
O Ricardo é filho de um dos herdeiros.
Um dos herdeiros, exato. Certo. Neste momento está na posse da família, dos herdeiros. É pública também, a notícia já saiu também no site da RUM sobre o facto de estar à venda. Qual é a sua posição sobre este assunto? É um palacete inabitado, cada vez mais degradado. Qual seria a melhor solução? Estar na posse da Câmara?
Essa foi a minha pretensão inicial, já que há uns anos.
Mas a Câmara já descartou essa hipótese também.
E a Câmara diz abertamente que não tem verbas para comprar o palacete e restaurá-lo. Portanto, são duas verbas bastante elevadas para poder restaurar isto. A família, sei que ultimamente tem estado também preocupada e no sentido da preservação do palacete, mas como não têm verbas entre eles, puseram o palacete à venda, penso eu, dentro de algumas condições, que é também a parte da preservação do próprio palacete.
Porque é um bem de interesse municipal, desde logo, isso é sempre um elemento a ter em conta.
Exatamente, para além do interesse municipal, que
é público.
É público, que dá uma certa segurança no futuro, mas eu ponho aqui algumas interrogações, porque por aquilo que a gente sabe, muitas das vezes o interesse municipal não é cumprido como deveria ser. Portanto, aí o meu ponto de interrogação é
a interpretação, pode ser abstrata, a interpretação.
Exatamente, não é? Mas, mesmo assim, eu estou confiante de que irá ter um futuro em breve, e sabemos que nós nas gírias vamos dizer irrisonho. Esperemos que sim.
Fernando Mendes, muito obrigado pela participação nesta emissão da RUM. Deu para falar sobre o Palacete Júlio Lima, do próprio filantropo bracarense Júlio Lima, à volta desta exposição Age to Love, que pode ser visitada até o 8 de outubro, todos os dias, entre as 15 e as 23 horas, nos jardins do Palacete Júlio Lima, em Braga. Em nome de quem levou até si esta emissão e agradecendo o apoio do João Paulo Rebelo e da Elizabeth apresentação e do Sérgio Xavier no estúdio, despeço-me a partir dos jardins do Palacete Júlio Lima, desejando a continuação de uma boa semana.
Obrigado, eu em nome dos amigos do Palacete. Obrigado.
Saber o que se passa. As notícias estão espalhadas no meu plasma. Vido do meu céu, só destilo opinião. O algoritmo veio enfim para cumprir a sua função. Mais um momento que choca, mais divergência e confusão. É mais um fosso que se cava agora, porque o teu like serve de avaliação. Alimentando dois extremos, agora tudo só é preto ou é branco. Para onde foi a imensa e humana forma de pensar? Estamos todos no mesmo barco. 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 Só validamos quem vai de encontrar a nossa opinião, sem perceber que estamos a ser manipulados por lados. Bem-vindos à era da desinformação. É ter cuidado com os profetas que anunciam a chegada da solução. A nova ordem mundial. São só fantoches engravatados, disfarçados de cidadãos de bem capuzados. Afinal, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco.
estamos todos no mesmo barco. Ile kangala waiwi lo mutongo ringa fasiwa tingomondo tindleve tikonyetisiwa madzimi tisula voya na tiyivela miloro. Ile kangala waiwi lo mumahlu matwaka ndlala ya vurongo ku hlanganyetiwa mabulu ya vugevenga ku xixiwa nyimba yo twala mabuku ntipitliloko. Ile kangala waiwi ka dzwatu ringa ni ndlala